Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 2 de março de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Retomada de cobrança de impostos sobre gasolina e etanol provoca discussão entre governo e oposição na Câmara. Deputados querem política permanente de prevenção e enfrentamento de catástrofes climáticas. Câmara aprova mais prazo de pagamento e limita juros de empréstimos a micro e pequenas empresas pelo Pronamp. Relator afirma que distribuição de arrecadação do novo IVA será automática e prevê votação da reforma tributária em maio. Deputados querem política permanente de prevenção e enfrentamento de catástrofes climáticas após deslizamentos no litoral paulista. O repórter José Carlos Oliveira tem detalhes sobre várias propostas.
Fundo permanente de recursos financeiros, reforço orçamentário e retirada de moradores em áreas de risco estão entre as medidas de uma política permanente de Estado prevista por deputados de variados partidos em tempos de evidentes mudanças climáticas. A intenção é prevenir e enfrentar os efeitos de eventos extremos, como o volume recorde de 682 milímetros de chuva que matou quase 70 pessoas no litoral norte de São Paulo em fevereiro, ou a longa seca que castiga mais de 100 municípios do Rio Grande do Sul. Diante da maior frequência e intensidade desses fenômenos, os parlamentares já haviam sugerido a criação de fundos para financiamento de medidas emergenciais e estruturantes. Um deles foi apresentado pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e prevê R$ 23 bilhões de reais para ações de resgate, amparo, reconstrução de áreas atingidas e indenização das vítimas de tragédias. O deputado João Daniel, do PT de Sergipe, foi relator da proposta na Comissão de Integração Nacional e agora espera a urgência da análise do tema no Legislativo.
Eu espero que o presidente da Câmara e do Senado possa dar prioridade. Precisa ter um fundo estruturante como política de Estado para dar o mínimo de dignidade às pessoas quando são afetadas. Nós somos um país continental que tem tido muitos problemas, catástrofes, que lamentavelmente vão ocorrer sempre. O Brasil precisa ter uma política de Estado.
Há outras propostas semelhantes na Câmara. Uma delas, apresentada pelo deputado José Nelto, do Podemos de Goiás, destina parte do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima para o enfrentamento de desastres naturais. Logo no início dos trabalhos legislativos deste ano, a Câmara e o Senado aprovaram a chamada PEC da Transição, que ampliou as possibilidades de gastos orçamentários do governo Lula. Cálculos da Comissão Mista de Orçamento mostram um aumento de 349% nos recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional em relação à proposta de orçamento anual encaminhada pelo governo Bolsonaro. O ministro Valdez Góes afirmou que o aporte de recurso é crucial para a defesa civil e a gestão de riscos e desastres no país.
Enchentes, seca, demandam maior esforço e maior disponibilidade orçamentária. Não há o que barganhar nessa área. Essa recomposição foi mesmo fundamental, um desafio agravado pelas mudanças climáticas e que demandará um esforço concentrado para garantir o efetivo amparo ao povo brasileiro.
O deputado Eduardo da Fonte, do Progressistas de Pernambuco, é autor da proposta que institui a Força Nacional de Defesa Civil e proíbe cortes no orçamento destinado à prevenção, recuperação, socorro e assistência às populações atingidas por desastres. Desde 2012, após as mais de 900 mortes nas enchentes da região serrana do Rio de Janeiro, o país conta com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, com foco em prevenção e monitoramento de desastres. Porém, a deputada Sâmia Bonfim, do O pessoal de São Paulo reclama da falta de implementação das medidas. Diante da recente catástrofe no litoral norte paulista, a bancada do partido pediu urgência para o projeto de lei que cria auxílio emergencial para pessoas atingidas por enchentes e secas.
O projeto de lei do PSOL busca criar diferentes formas de auxílio justamente para a população que é vítima de eventos como esse, porque é necessário ter uma atenção especial. As pessoas perdem absolutamente tudo. Por exemplo, as pessoas moradoras de São Sebastião trabalham em São Sebastião e o trabalho delas também está comprometido, né? São trabalhadores informais, então elas precisam de uma renda nesse contexto, né? Para poder tentar reerguer a vida.
Em seu primeiro mandato na Câmara, a deputada Rosana Valle, do PL de São Paulo, é de Santos e estava em Bertioga durante a enchente de fevereiro. Ela já apresentou proposta para aumentar a pena dos crimes cometidos contra patrimônio na vigência do estado de calamidade pública. Rosana Valle também cobra a garantia de moradias em áreas seguras.
Nós estávamos lá no dia da chuva forte, né? Foi a maior chuva que o Brasil já teve nos últimos tempos. A população, né, ficou aterrorizada. Agora nós temos que pensar na habitação, porque isso acontece porque o Brasil todo, principalmente o litoral, tem ocupação irregular em área de risco. Isso é uma tragédia anunciada. Nós vamos batalhar para que existam mais programas de financiamento, de moradias, para que essas pessoas saiam dessa condição de submoradia.
A deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, apresentou o requerimento de comissão externa da Câmara para acompanhar, fiscalizar e propor providências em relação à enchente do litoral paulista. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Medida provisória que retoma parcialmente cobrança de impostos sobre gasolina e etanol provoca discussão entre governo e oposição no plenário. O repórter Antônio Vital acompanhou.
A medida provisória que retomou parcialmente a cobrança de tributos federais sobre a gasolina e o etanol provocou debate entre deputados do governo e da oposição no plenário da Câmara. A medida provisória restabelece, em parte, a cobrança do PIS/PASEP e COFINS sobre os dois combustíveis. Para a gasolina, o aumento é de 47 centavos por litro. No caso do álcool, 0,2 centavo por litro. Como a Petrobras anunciou uma redução de 13 centavos no preço de venda para as distribuidoras, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis estima que o preço da gasolina suba 25 centavos por litro. A desoneração dos combustíveis foi aprovada no ano passado, ainda no governo Bolsonaro, mas com validade até 31 de dezembro. O governo Lula prorrogou a desoneração por meio de outra medida provisória, mas a isenção só valia até 28 de fevereiro. A nova MP mantém a desoneração sobre o querosene de aviação e o gás natural veicular, o GNV. O governo justificou a retomada parcial dos impostos com a necessidade de recompor o orçamento e permitir a redução da taxa de juros pelo Banco Central. Foi o que disse o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará.
Por que o governo foi obrigado a fazer isso? Porque sequer a política de preço da Petrobras pode ser mudada agora, porque nem o Conselho foi constituído, só vai ser em abril, que o governo está tomando essa medida para dizer ao Banco Central e ao país, olha a responsabilidade fiscal desse governo, para poder nós trabalharmos para que as taxas de juros sejam baixadas, porque com elas, com essas taxas altas, não tem crescimento econômico, não tem renda, não tem emprego.
Deputados da oposição criticaram a medida. Para o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, a justificativa do governo para a volta da tributação não convence.
A partir de hoje, voltam os impostos federais sobre os combustíveis. Um legado do presidente Bolsonaro que desonerou a população desses impostos e agora volta a cobrança por parte do governo federal. E a alegação é que eles precisam arrecadar mais 28,8 bilhões para pagar programas sociais. Uma balela, porque foi aprovada nessa casa aqui a PEC da transição, furando o teto de gastos em 200 bilhões, para supostamente pagar esses programas sociais.
Já o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, disse que o aumento da gasolina vai ter impacto sobre a inflação.
O ministro Haddad tem que entender que o arroz, que o feijão, não chega sozinho no supermercado. Ele precisa da logística, ele precisa dos combustíveis. E o aumento dos combustíveis, o aumento do preço dos combustíveis no nosso país afeta na inflação. E sabe quem sofre mais com a inflação? São os mais vulneráveis, são os mais pobres. Então esse governo está pisando nas pessoas mais pobres com o aumento dos combustíveis.
A reoneração parcial dos combustíveis foi defendida por aliados do governo, que apontaram interesses eleitorais na desoneração feita no ano passado. O deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, disse ainda que houve preocupação social com a medida.
A desoneração que o Bolsonaro propôs acabava no dia 31 de dezembro. Quem prorrogou essa desoneração até agora foi o atual governo, o governo do Lula. A reoneração de que agora se trata é parcial e não é total e, por exemplo, não incide sobre o gás de cozinha, ou seja, a responsabilidade social na medida que o governo propõe.
Como a MP mantém parcialmente a desoneração sobre gasolina e etanol, o texto cria uma taxa de 9,2% sobre as exportações de petróleo cru até 30 de junho, como medida compensatória. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Relator afirma que distribuição da arrecadação do novo IVA será automática e prevê votação da reforma tributária em maio. A repórter Silvia Munhato tem mais informações.
O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, diz que a cobrança e distribuição para estados e municípios da arrecadação do novo imposto sobre valor agregado deverá ser automática e estaria garantida pela tecnologia atual. Segundo ele, esse mecanismo, que é uma preocupação de prefeitos e governadores, já foi discutido com o Banco Central.
Esse movimento, inclusive, a gente já vem discutindo há muito tempo, foi pré-PIX, né? Já vinha se discutindo PIX, e é perfeitamente factível você receber, através de todo meio de pagamento que você tiver, você já destinar o recurso dividindo entre os entes federados. É perfeitamente aplicável e já.
A reforma deve unificar impostos sobre o consumo, inclusive o ICMS estadual e o ISS municipal, em um único imposto sobre valor agregado. A mudança tem impacto sobre os benefícios fiscais existentes e sobre a distribuição da arrecadação. Como o novo imposto seria cobrado no consumo, estados e municípios produtores poderiam perder a arrecadação em um primeiro momento. Por isso, são estudados fundos de compensação e períodos de transição. Nessa quarta-feira, Aguinaldo Ribeiro apresentou ao grupo de trabalho sobre a reforma um plano de trabalho que prevê 16 audiências públicas, uma missão oficial para países da OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, e um seminário final. A entrega do relatório ocorreria até o dia 16 de maio. A ideia é levar o relatório direto para o plenário. Na próxima semana, serão feitas duas audiências para debater as propostas de emenda à Constituição 45 e 110, já em tramitação desde 2019. Isso porque o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, coordenador do grupo, reafirmou que o governo não vai enviar uma nova proposta. O secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Api, que ajudou a elaborar a PEC 45, deverá participar das audiências. Na reunião que aprovou o plano, os deputados listaram preocupações com os efeitos da reforma sobre vários setores. O deputado Adail Filho, do Republicanos do Amazonas, diz que quer mostrar a importância da Zona Franca de Manaus para os colegas no próprio local. A região recebe incentivos fiscais.
Que a nossa Zona Franca de Manaus, ela é economicamente sustentável, socialmente justa e ambientalmente responsável.
Se houver a fixação de uma alíquota única para o novo IVA, isso deverá impactar setores como o agronegócio e o setor de serviços, como lembrou o deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais. O deputado mostrou preocupação também com o fim do ISS e as mudanças nos impostos federais que entram no Fundo de Participação dos Municípios.
O município não pode ser afetado, assim como nós temos a certeza sólida de que a neutralidade tributária é fundamental nessa reforma, o impacto positivo para os municípios deve ser considerado também e deve ser também outra, talvez uma cláusula pétrea do nosso trabalho.
O deputado Glaustin da Focus, do PSC de Goiás, cobrou do relator o compromisso de não aumentar a carga tributária.
Fiz esse apelo à Vossa Excelência ontem, você deu sua palavra. Lá no grupo de trabalho, que aumentar imposto jamais, você disse ontem para mim isso. E eu queria chancelar isso.
Alguns deputados afirmaram que estão recebendo vários representantes de setores que serão afetados pela reforma, preocupados com os impactos dela. O deputado Reginaldo Lopes explicou que também serão feitas audiências nos estados e que serão reservados horários para reuniões internas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Câmara aprova medida provisória que aumenta o prazo de pagamento e limita juros de empréstimos a micro e pequenas empresas pelo Pronampe. Os detalhes com o repórter Marcelo Larcher.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que aumenta de 48 para 72 meses o prazo de pagamento dos empréstimos do Pronampe, o programa de apoio a micro e pequenas empresas criado em 2020 durante a pandemia de Covid-19. Além de aumentar o prazo de pagamento, a MP dá um ano para que o empresário comece a pagar e limita a taxa de juros a ser cobrada pelos bancos. Os juros dos contratos firmados a partir de 2021 terão como base a taxa Selic do Banco Central mais 6% ao ano, e a taxa será definida pelo Ministério do Desenvolvimento Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O objetivo da medida provisória, editada no ano passado, ainda no governo Bolsonaro, é facilitar o acesso das empresas endividadas ao crédito. Essas empresas poderão, assim, contratar novos financiamentos para prorrogar os créditos já contratados. O governo argumentou que é preciso corrigir distorções no Pronampe, que até agora beneficiou mais as pequenas empresas que as microempresas e os empreendedores individuais. A medida provisória foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários no plenário, com o apoio de todos os partidos. Para o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, a MP amplia o público do Pronampe.
Nós vamos aqui aumentar a carência, que era de 60 meses, para 72 meses. Portanto, teremos 12 meses a mais, um ano, que se aumenta a carência. Uma outra questão importante é a taxa de juros, que poderá, no texto, ficar menor para a microempresa. Por isso, a intenção ao permitir baixar a taxa de juros para a micro é melhorar aqueles que serão o público-alvo do Pronampe.
Já o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, destacou a importância de fortalecer as pequenas empresas.
Eu não tenho dúvida que isso vai ser fundamental para fortalecer as micro e pequenas empresas do Brasil, que representam mais de 70% da economia das cidades brasileiras.
A medida provisória teve como relator o deputado Yuri do Paredão, do PL do Ceará, que acatou parcialmente emendas apresentadas por deputados de vários partidos. Segundo ele, flexibilizar o pagamento de financiamentos do Pronampe é fundamental para gerar empregos.
Essa MP trata de três temas de fundamentais importância para o momento atual do nosso país. Um, a oferta de crédito. Dois, a geração de emprego. E três, a inclusão social. São as pequenas e médias empresas atores importantes para a recuperação da economia. São elas que investem e geram empregos.
A MP que flexibiliza o pagamento de financiamentos obtidos por micro e pequenas empresas pelo Pronampe seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Projetos em análise na Câmara dos Deputados regulamentam serviços por aplicativos para garantir direitos aos trabalhadores. E o repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
Dezenas de projetos em discussão na Câmara visam regulamentar os serviços por aplicativos. O maior dilema é garantir direitos mínimos aos trabalhadores de plataformas digitais sem tornar o serviço inviável. São exemplos de serviços de aplicativo o Uber, o 99, o Uber Eats, o iFood e o Rappi. Em novembro de 2021, uma audiência pública conjunta de duas comissões na Câmara, a de Trabalho e a de Desenvolvimento Econômico, contou com a presença de representantes de entidades dos trabalhadores. Na ocasião, o presidente da Frente de Apoio Nacional dos Motoristas Autônomos afirmou que quase todos os motoristas de aplicativo não tinham interesse em vínculo empregatício, mas queriam alguma regulamentação que garantisse o mínimo de proteção. O objetivo é equilibrar essa proteção com a viabilidade econômica do negócio, para evitar que as empresas de transporte por aplicativo saiam do país e 2 milhões de trabalhadores fiquem na mão. No início de fevereiro, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que a regulamentação desses serviços é uma prioridade do governo. Garantir direitos à categoria, como um salário mínimo, por exemplo, foi promessa de campanha do presidente da República. O deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, é relator de uma proposta na Comissão de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ele afirma que a intenção é regulamentar sem inviabilizar.
O grande desafio disso é que nós não podemos burocratizar ou até mesmo criar tantas normas que inviabilize os aplicativos. Porque, por exemplo, se você coloca o trabalhador do aplicativo para que ele seja um empregado da empresa, você inviabiliza isso. E também existe diferença. Existe o trabalhador que faz o aplicativo eventualmente. É diferente da pessoa que trabalha o tempo todo com isso. Às vezes tem uma pessoa que trabalha para mais de um aplicativo. Então são todas essas nuances que a gente vai precisar tentar agregar num texto só. E isso vai depender de muita discussão, de muito debate, mas eu acredito sim que é possível e que é preciso fazer.
Entre outros itens importantes a serem regulamentados, o deputado cita questões relacionadas a acidentes de trabalho.
Você veja que existem muitos desses trabalhadores do aplicativo que eles estão ou de carro ou de moto e pode sofrer um acidente de trânsito, por exemplo, né, ou de bicicleta. Então, eu acho que a gente tem de encontrar uma forma de que a gente dê uma segurança a esse trabalhador. A gente tem de mediar isso, dar um apoio ao trabalhador para que o aplicativo, pela demanda lamentável que hoje tem o Brasil de sobra de mão de obra, ele sacrifique esse trabalhador com regras internas e que fazem muitas vezes pela necessidade o trabalhador se submeter. Então a gente precisa criar também esse mecanismo que dê essa segurança ao trabalhador.
A proposta, de autoria do deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, está apensado a outros 19 projetos. Autor de uma das propostas, o ex-deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, disse na audiência pública de 2021 que o atual modelo de negócios explora os trabalhadores. Já a representante do Sindicato dos Motoristas de Transporte Privado por Aplicativos do Rio Grande do Sul, Karina Trindade, defendeu o direito a férias, pausa para alimentação e reajuste salarial. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, acha que a regulamentação precisa considerar que o aumento de custos para as empresas pode resultar em remuneração menor ou no aumento no preço do serviço. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Bancada feminina quer promover a inclusão de mais mulheres nos espaços de poder. A repórter Carla Alessandra ouviu as deputadas durante a posse da nova legislatura.
A bancada feminina da Câmara vai contar com 90 deputadas nessa nova legislatura. E a coordenadora, a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, garantiu que, em um primeiro momento, a bancada vai se empenhar para que mais mulheres ocupem lugares de decisão dentro do Legislativo.
Então, que as mulheres elas possam presidir as comissões, para que elas possam entrar em rodízios importantes de relatorias e espaços de poder. Né? Estamos nesse diálogo constante para que os partidos façam indicações para que mulheres estejam nesses espaços de poder aqui na casa, porque a gente sabe da importância desses espaços para tomada de decisões e também para atividade legislativa.
Luísa Canziani lembrou que a bancada funciona com temáticas ligadas às mulheres, como educação, saúde, combate à violência e acesso ao mercado de trabalho. E as propostas ligadas a esses temas serão discutidas com as deputadas para serem colocadas na pauta de votações. Em seu quinto mandato, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, destacou que um dos principais pontos que a bancada feminina deve defender é justamente garantir que direitos já adquiridos não sejam retirados das mulheres.
A gente corre muito risco numa Câmara que ainda tem uma parcela conservadora grande, a gente ter matérias que invistam em perdermos direitos que nós conquistamos nesse período. Mesmo em períodos de resiliência, de grande resistência, a bancada feminina conseguiu avanços importantes. Então nós não queremos andar para trás, chega de andar para trás.
Já a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, está em seu primeiro mandato e afirmou que para aumentar a bancada feminina é preciso reservar as cadeiras para as mulheres com o financiamento partidário.
E paralelamente a isso, que é muito importante a gente debater a autonomia econômica, psicológica das mulheres, para que elas tenham condição de entrar na vida política com liberdade, porque atuar politicamente ainda é um desafio para as mulheres.
Também em sua primeira vez trabalhando no Poder Legislativo, a deputada Socorro Nery, do PP do Acre, já foi prefeita de Rio Branco e espera poder trabalhar pautando ações de promoções de direitos das mulheres com atenção especial ao meio ambiente.
Cuidado com o desenvolvimento sustentável, sobretudo para mim que venho da Amazônia, essa é uma pauta muito cara, e à medida em que ao desenvolvermos essas ações, evidentemente, sempre com foco na democracia, no fortalecimento das duas dimensões que a democracia precisa ter, tanto a democracia política quanto a social, sempre com um mandato voltado para o interesse público, para o bem comum.
Já a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, é uma das duas mulheres trans eleitas para essa legislatura. Ela afirmou que é preciso recuperar o país, que foi polarizado nos últimos anos.
O Brasil foi muito devastado nos últimos anos pela política de morte que estava em curso e nós precisaremos enfrentar a fome, a pobreza, as desigualdades sociais que têm imperado com força na nossa sociedade, e acho que essa é uma das pautas que eu trabalharei com bastante empenho.
Atualmente, uma representante da bancada feminina participa de todas as reuniões de líderes, onde são definidas as propostas que serão analisadas pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiana Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também pelo WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Ótima quinta para você, a gente se encontra amanhã.
Câmara é notícia.